Como gostava de poder mencionar o nome de todos os que hoje vejo assim pela primeira vez aqui neste espaço. Abraço-vos a todos no nome de Jesus, que é assim o nome mais importante que está entre nós. Não resisto, no entanto, a pela beleza da história que está por trás daqueles que quero abraçar no nome da Catarina, que me emocionei muito ao vê-la, e imaginem, não me recordava do nome nem de onde conhecia, mas quando ela partilhou que era no ambiente do Exército de Salvação, onde conheci tantas pessoas lindas no âmbito de rodas de conversa, não pude deixar de me emocionar. Por isso, Catarina, és muito bem-vinda, e com os demais amigos, abraçar também a ti, André e Larissa, são muito bem-vindos, e desejamos mesmo que cada um de vós, à semelhança do Fred, se sintam amados, se sintam abraçados. E é muito bom ser família e darmos-nos conta ao olhar à volta que nos faltam tantos e recebemos tantos, não é? Ortopraxia, fazer o que é certo. Difícil, não é? Como é que as coisas estão aí desse lado? Daqui vejo-me com muita dificuldade a conjugar aquilo em que creio, a ortodoxia, com aquilo que faço, a ortopraxia. No entanto, a Igreja de Jesus, a Igreja de Cristo, possui marcas distintivas, são marcas de água. Facilmente se dirá, uau, aquela é uma comunidade de Jesus. Mas o que é que infelizmente aconteceu que leva a que muitas dessas marcas distintivas sejam descuradas e até ignoradas no desfiar dos séculos, chegando até hoje? Como é possível? Eu que me digo seguidor de Jesus, tu que te dizes admirador, fascinado por tudo aquilo que o Mestre e o Salvador fez, por que razão eu não faço, eu que creio nele, eu não faço como ele? O que é que nos leva a nós, Igreja, pessoas distintas, diferentes, com as suas feridas, com as suas dores, mas que dizem, é ele, é Cristo que nós seguimos? O que é que faz com que uma comunidade se deixe arrastar, por exemplo, por ventos segregacionistas? É difícil perceber o que isso seja? Como é possível nós, como imitadores de Cristo, nós ostracizarmos, nós marginalizarmos, nós fazermos divisões de pessoas por raças, por tribos, por sexo? Como é que isso se explica? O que se está a passar comigo e contigo, conosco? Urge recuperar as práticas santas. Eu vou repetir, urge recuperar as práticas santas. E não é o nosso tópico de hoje, é o do resto do mês. Mas nós necessitamos muito de ser intencionais na vida pessoal, na vida familiar, no tecido social, com quem nós dividimos a cidade, mas sobretudo como comunidade de Jesus, nós precisamos de recuperar práticas santas, como oração, hospitalidade, alegria, perdão. Isto tem de ser uma marca distintiva da minha vida, da tua vida, das nossas casas e desta comunidade de fé. Porque tudo isso, oração, hospitalidade, alegria, perdão, combina com Jesus. Tem que ver com a praxis do Salvador. Concorrendo assim, se nós colocarmos isso em marcha, se nós acionarmos essa agenda, necessariamente nós vamos concorrer para que o domínio, o reino, o dito reino de Jesus se estabeleça. Primeiramente no meu mundo interior, no nosso mundo comunitário e na cidade. Só que para isso nós temos de resgatar este jeito de ser e de atuar. Hoje a nossa temática, vocês poderiam dizer, Jonatas, eu acho que esse tópico encaixava melhor em ortodoxia, graça comum, que é aquilo em que queremos. Só como nós damos por, assim, de barato, que isso já está interiorizado, eu resolvi chapar, iniciarmos este conceito de graça comum, se nós a aplicamos, se nós praticamos, de facto, graça comum. Ou se é só, permitam-me a expressão, ou se é só paleio. Ou se é só conversa. Ou se nós dizemos, sim, nós cremos nisso, mas vamos ver, há casos e casos. E abrimos uma rede de exceções que nos leva a pensar que, será que a graça de Deus é só para alguns? Olhem, por favor, tal como eu, dizemos na gíria, segura os cavalos, não digas logo que, claro que a graça comum é para todos. Sim, no intelecto, nós pensamos que sim, mas primeiro que deixe só o coração, é uma distância significativa. Então, será que é apenas uma elite religiosa que é agraciada com o amor do Pai? Eu não sei, mas eu fico logo pronto para dizer, claro que não. Mas há alturas em que parece que o meu comportamento contraria esta minha disposição para dizer logo de imediato que é óbvio que não é para uma elite religiosa que o amor do Pai é dirigido. Poderá ser que Jesus tenha morrido e ressuscitado somente por uma minoria? Volto a perguntar. Não? Situa-te. Procura raciocinar um pouquinho sobre este tipo de questão. O que responderias tu? No teu íntimo, o que dizes? Será que Jesus morreu e ressuscitou apenas por um punhado de pessoas? Fará o Espírito Santo a seção de pessoas a ponto de contender unicamente com meia dúzia, uma centena, uns milhares, uns milhões? Mas não passa disso. Será que o Espírito Santo segrega e diz, bom, àquele eu vou convencer, ao outro deixa estar, que ele já tem muito com que se amanhar e já não há nada a fazer com ele? Na vida prática, como revelamos a nossa identidade em Cristo? Na vida prática, como é que tu demonstras que a tua identidade está em Jesus? Não é naquilo que dizes, mas naquilo que fazes. Uma derradeira pergunta por agora. É o seu amor, é o amor de Jesus, é o amor do Pai que me move? É o amor que me move? Sempre ouvimos falar da graça salvadora de Deus que nos alcança e nos reconcilia com Ele mesmo sem merecermos. Estamos juntos? Nós habituámo-nos a escutar isto. Não sei se para ti esta é uma novidade, mas de facto Deus ama tão profundamente que te estende um amor que te persegue até te dares conta de que és amado. Depois resolves tu. Mas o Pai não desiste de ti. Nós habituámos a isto. Mas eu não mereço. Sim, não merecemos. Graça é isso. É um favor imerecido que não desiste de nós. Habituámo-nos a este conceito. Mas nem sempre nos damos conta que a graça de Deus também se manifesta noutros momentos do cotidiano quando somos presenteados por Deus, tal como diz, por exemplo, na palavra. Em Tiago, eu já vou socorrer-me do que já foi hoje escutado na palavra, mas queria só cutucar-te, beliscar-te. O nosso texto base, eu ainda nem mencionei, mas é tão longo que eu não vou poder lê-lo na íntegra porque não desejais. Eu desejava muito, mas eu estou convencido que vocês não estão para aí virados a escutar a leitura na íntegra do livro de Jonas. Mas antes disso, queria só captar a tua atenção. Se porventura quiseres, em formato de papel, em formato digital, constata tu, em Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, diz assim, toda a boa dádiva, todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes. Esse aspecto da graça de Deus que se estende a todos, não somente aos salvos, é o que chamamos de graça comum. Lembram-se do que escutámos pela boca da Sara quando ela recordava aquele maravilhoso texto que nos é dito por Jesus no Sermão no Monte, Mateus 5:45, quando Deus, pela voz do Filho, diz: o sol brilha, a chuva cai sobre justos e sobre ímpios. Uma graça comum. Nós dividimos a cidade com pessoas muito diferentes de nós, que não conhecem ainda pessoalmente o Pai, mas a graça é vertida em dons que são para toda a humanidade, não são apenas para mim. Mas é tão bonito porque no Salmo 145, que foi também já lido hoje, a palavra, a Bíblia, mas eu sempre gosto de lembrar que a palavra é Jesus em pessoa, ele acabou por salientar a palavra escrita, tornando a palavra vivida. Jesus demonstrou isso com a sua própria entrega. E é muito bonito que lá no Salmo 145, versículo 9, diz que a sua compaixão alcança todos. A sua clemência está dirigida a todos. A graça comum é revelada nos homens, pois carregamos em nós a imagem de Deus. Isso está desde os primórdios na Escritura. Mas o que é verdade é que, apesar de termos sido corrompidos pelo pecado, nós, ainda assim, mesmo até aqueles que acabamos por dizer que não há indícios de que sigam a Jesus, nós podemos ver evidências da imagem de Deus nessas pessoas. Jesus fala das coisas boas que até os ímpios praticam. E Paulo afirma que os gentios, que não conheciam a Deus, obedeciam à lei pelo testemunho da consciência. Sabem? Há pessoas que nós conhecemos, com quem trabalhamos, com quem nos cruzamos no dia a dia, com quem temos projetos comuns, eventualmente até com quem habitamos debaixo do mesmo teto, não apenas no mesmo prédio, e que são pessoas que se movem com uma consciência, com um civismo, com uma noção de cidadania admirável e que são testemunho para nós. Isso é prova também de uma graça comum que é vertida então sobre todos. Se entendermos que tudo o que o homem faz de bom vem de Deus, repito, se nós entendermos que tudo o que o homem faz de bom vem de Deus, então é tão interessante perceber que Ele, que é a fonte de toda a bondade e virtude, nós passaremos a ver a ação de Deus nos mais diversos lugares, mesmo que não sejam necessariamente atividades consideradas espirituais, mas também no campo físico, no campo emocional, no plano intelectual, criativo, social ou moral, dizendo assim: olhem só como eu gosto de ouvir este jornalista, como eu gosto de ouvir este repórter, como eu gosto de ouvir este cientista, como é admirável poderes acompanhar este documentário sobre determinado tipo de informação que me enche as medidas, e não é necessariamente sobre o cristianismo. O entendimento correto da graça comum liberta-nos do legalismo, abre as portas para a partilha do amor do Pai ao entrarmos em contacto com a cultura que nos rodeia, dando-nos uma visão ampliada do agir de Deus através de pessoas, através de situações e de lugares diferentes. E eu queria convidar-te agora a abrir a Bíblia em Jonas e vou apenas citar alguns versos. Gostava de começar por aquilo que nos é dito logo no início, porque Jonas é o típico caso de alguém que nos pode ajudar, a mim e a ti, a raciocinarmos sobre ortopraxia. Ou seja, fazer aquilo que é correto, aquilo que é ajustado, aquilo que Deus quer, aquilo que é suposto, aquilo que é ajustado. E olhem só para começar. Só para começar, o que é que nos diz o versículo primeiro? Ouvidos atentos, ouçam só. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, eu faço a compasso e vocês dizem, e o que é que ele disse? Não, eu não cheguei sequer aí. Vocês percebem que isto já nos coloca no lugar? Jonas significa pomba. E o pai dele chama-se Fidelidade. É o nome dele. Amitai. O que é suposto uma pomba? Que tem como pai Fidelidade. O que é que nós estamos à espera? Opa! Que disposição para fazer o que está certo. Se nós, porventura, olharmos para a nossa história, para quem esteja à nossa volta, quando nós falamos um pouquinho do significado do nosso nome, da transformação que Deus fez na nossa vida, provavelmente os outros estarão a dizer, opa, se há alguém honesto, se há alguém que não segrega, se há alguém que não discrimina, se há alguém que tem uma disposição para ir até aos confins do mundo para abraçar alguém, é o Jónatas. E nem sempre é assim, pois não. Como Jonas, eu não sou mais do que Jonas. Eu sou a cara chapada de Jonas. Ai, que má impressão com que eu fico de ti. Bom, eu não sei qual é a impressão com que tu ficas de Jonas. Não é a melhor. Mas sabem, quando nós percebemos que já não temos reputação para defender, porque as nossas misérias estão à vista, porque as nossas complexidades no que diz respeito ao relacionamento com o outro ficam assim a céu aberto, nós dizemos, é mesmo, só quem nos vale é o Senhor. Então, contigo, gostava que pudéssemos, nesta perspectiva, enquanto espreitas, não me importe, por favor, mergulha no texto, em Jonas 1. Eu pouco mais vou ler, porque eu vou fazer algumas referências. Se não conheces a história em profundidade, olha, tens, não é uma novela, tu tens na tua posse uma série imperdível. Estes 4 capítulos são incríveis porque nos remetem para nós próprios e para a nossa própria história sobre como é que eu vou fazer o que é direito, o que Deus deseja. Então há desafios que Deus nos lança dos quais nos apetece fugir logo. Jonatas vai fazer o que é certo. Seja o que for, pensa nisto. Pensa que é Deus dizer-te agora, filho, minha filha, minha pomba, meu filho da fidelidade, vai e faz o que é certo ao sair desta porta e tu sabes o que é para fazer certo. E nós dizemos, não, não, eu para aí não vou. Eu para aí não tenho disposição. Há coisas que Deus nos pede que nós daríamos tudo, já vamos ver quanto, para nos pisgar, para fugir. Mesmo quando até nos sabemos mensageiros da fidelidade, chega a ser impressionante os valores financeiros que empregamos para não os abraçar. E alguns podem dizer assim, não, não, mas eu não gasto muito dinheiro para não fazer o que Deus deseja. É interessante que se nós conhecêssemos um pedacinho da língua original do hebraico, nós perceberíamos que há uma grande diferença entre as traduções e o que está lá escrito. A ideia com que ficamos é que Jonas pagou um bilhete para se pisgar para o sul de Espanha. À época, para onde ele fugiu, é mesmo, aqui, vizinha, Espanha, fugiu para longe. Mas não pagou o bilhete. A ideia com que ficamos é que ele pagou o barco inteiro. Eu agora sou o dono do barco, vocês façam um favor, levem-me para. Nessas ocasiões não nos falta criatividade e empenho para viajar em direção oposta à que Deus propôs. Nós pensamos que estamos a fazer a folha, que fintamos Deus e vamos para longe. Estamos convencidos que vamos conseguir vencer o braço de ferro. A irresponsabilidade atinge tais proporções que Deus tem de intervir. A inconsciência de tal ordem que se torna imperioso um safanão. Desconcertante é perceber que se o esforço aplicado na fuga fosse canalizado para obedecer à missão por Deus indicada, nós evitaríamos muitas tempestades. Imagina, se todo o esforço, se todo o empenho, se todos os valores fossem empregues no sentido de eu vou, eu obedeço, eu faço, uma tempestade em concreto tinha-se evitado. Mas que bom é saber que, a despeito da minha e da tua leviandade, que inclusive conduz ao desperdício significativo de bens alheios. Vocês imaginam o prejuízo causado naquela barcaça, aquilo que teve de ser deitado ao mar para tentar aliviar, para ver se conseguia amenizar e se o barco se manteria, tudo por causa da desobediência de Jonas, a minha, a tua. Mas Deus usa essas circunstâncias adversas para salvar vidas e a elas se revelar. No primeiro capítulo, nós encontramos uma guinada incrível. Os marinheiros perguntam em concreto, quem és tu, ao que vens? Sabem uma coisa impressionante? Jonas sabia de cor a resposta. Mas eram apenas palavras. Ele não tinha disposição para. Bom, mas a nossa temática é graça comum, pois é. É que no meio daquela tempestade, sendo que os marinheiros não tinham nenhuma responsabilidade sobre isso, Deus está desejoso também de se revelar àquela embarcação, àqueles que navegavam dentro daquele barco. Então, na sua graça, proporciona-nos também um escape, mesmo que inicialmente o vejamos como um ponto final. Vamos espreitar juntos o que diz lá o versículo 17, no capítulo 1. Então, o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Eu que sou esquisito no que diz respeito a contacto com vísceras, com entranhas, eu já fico desconfortável só de imaginar o que seria estar, então, muito mais do que o cheiro, em contacto com o interior de um grande peixe. Ouçam, a minha mente não viaja. Como é que isso é possível? A minha mente viaja é, uau, que horror, que claustrofobia. E naquelas circunstâncias, sabem o que é impressionante? É que aquilo que às vezes julgo é o fim, é um ponto final, daqui não saio, acabou, mas ainda bem que foi a minha escolha. Eu morro porque fui eu que quis ser atirado ao mar, porque eu não estou com disposição para amar. Eu não estou com disposição para aceitar que a graça comum é uma prática que devo realmente abraçar conforme Deus me diz. Mas Deus tem um jeito muito irónico, muito humorado de funcionar comigo e contigo. Porque vejam, o que nos é dito é que aquele foi o meio milagroso de interromper a marcha de desobediência de Jonas. Vem um grande peixe e puc! E nós pensamos, acabou. Não, acabou foi a postura casmurra de Jonas se abrir ao jeito extravagante, gracioso, amoroso, espantosamente largo de um Deus que a todos abarca. Então existe sim uma crise de desobediência quando nós escolhemos desobedecer à vontade de Deus para as nossas vidas. No caso de Jonas, cuja faceta preconceituosa importa vislumbrar em mim, ele acha que tem razão. Eu não sei como é que te acontece, mas há momentos que a mim, sim, eu sou invadido por uma certeza absoluta que eu tenho razão. E não, não merece. Aquele, de facto, perdão, não. Jonas, se nós formos francos, conseguimos até perceber que ele odeia os assírios. Os assírios eram uma potência militar. Os assírios eram cruéis. Os assírios julgavam-se tão senhores do seu nariz que eles consideravam que mandavam no mundo de antão. Até a Babilónia, à época, se vergava aos assírios. Uau! Os ninivitas, os naturais da capital da Assíria, sim, eram pessoas com o nariz empinado. Eram pessoas que consideravam que eram mais do que as outras. E Jonas, nós no lugar dele diríamos, não, senhor, esses não. Não, Tu desejas que eu vá proclamar arrependimento para gente que está a azucarinar, que está a massacrar, que está a ofender, que está a gozar contigo e connosco? Não, não. Ele odeia os assírios e diga-se de passagem que nós até entendemos a mecânica do raciocínio dele. Afinal, era uma nação saqueadora, usurpadora de terras, uma verdadeira ameaça a Israel. Ele tinha um pingo de orgulho nacional. E olhem como isso é muito comum nos tempos que correm. Ele tinha um pingo de orgulho. Pá, mas olha lá quem é que nós somos. E agora vou lá eu. Olha, olha, vou. E nós, ouçam, conhecendo o nosso pior lado, nós utilizamos até um vocabulário, vou chamar-lhe musculado, para não dizer mal criado ou descompensado. Então, quando olhamos para a palavra, nós vemos chapada a nossa postura. Ele queria vê-los destruídos, não salvos. Quando recebe a chamada de Deus, ele viaja 4.000 quilómetros. Mas ele não consegue ir muito longe. Por que razão é que Jonas foge? Por que razão é que tu foges? Foge tal qual está escarrapachado no final do capítulo 4. Se vocês comigo saltarem por um instante, nós lemos assim, a dada altura, no versículo 2. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso é que eu me apressei a fugir para Tarsis, pois eu sabia que és um Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Ele sabe que Deus é misericordioso, e por isso é que ele foge. E não há pior situação do que um Deus misericordioso quando se quer ver os inimigos a receberem o que merecem. Para nós, não há pior do que um Deus que estende misericórdia quando nós queremos é juízo, nós queremos é justiça, nós queremos é as coisas nos eixos, nós queremos é isto em pratos limpos. Tão implacáveis quando não somos nós a carecer dessa graça. Porque quando somos nós a carecer da graça, nós gritamos: misericórdia, Senhor, misericórdia, porque eu não mereço. Certo? Lembram-se? A graça comum é uma graça que se verte sobre a minha vida, e aí eu levanto o dedinho e digo: sim, Senhor, eu desejo graça sobre mim, não o exercício implacável da justiça. Jonas quer fazer as coisas à sua maneira, e é por isso que ele acaba na barriga de um monstro marinho. Em que barriga? Estou eu, estás tu enfiado. De género, sentes o cheiro nauseabundo, sentes as vísceras, tu dizes: estou encurralado, porque eu decidi não perdoar. Eu decidi não ser compassivo. Eu decidi que a graça comum não é para aquele meu colega, não é para aquele familiar, não é para quem me traiu, não é para... E nós começamos a enunciar todas as exceções, para todos menos para esses. E é por isso que no capítulo 2, eu vou sumariar essa parte, nós encontramos orações que Deus o que faz com elas. Eu não vou deter-me, gostava muito de me demorar aqui, se porventura quiseres conversar posteriormente sobre isso, trocamos cromos. Tenho as minhas notas e tu tens a riqueza do que tens descoberto também e do que é o teu caminho. Mas gostava que juntos pudéssemos espreitar o que nos diz lá, então, o finalzinho do... capítulo 2, estás comigo? Finalzinho, olhem só a importância. Depois de um diálogo, onde nós percebemos que Jonas vai do 8 ao 80, do 80 ao 8, onde nós vemos todas as suas contradições, onde nós vemos chapadas as nossas ambivalências, o que é que Deus resolve fazer? Olhem só a expressão que é usada. Falou, pois, o Senhor ao peixe. Deus não falou com Jonas. O Senhor falou a quem? Falou com quem? Com o peixe. Olhem só, bastava isto para nós percebermos assim, aí há marosca. Senhor, porquê é que falas com o peixe? Que ordem dás tu ao peixe? Vomita Jonas. E vomita-o onde eu quero. Onde era mesmo? Em Nínive. Vomitou lá. O que é que Deus faz com as minhas orações? Quando Ele me pede que eu estenda misericórdia, graça, compaixão. E eu digo, não, Senhor. O Senhor simplesmente faz com que a oração não seja atendida. Ela. Eu sou depositado onde? Onde Deus entende que, de facto, é necessário eu escutar atentamente. Lembram-se, enquanto comunidade Meeting Point, temos desenvolvido muito esta ideia de que a obediência, ob audire, é a capacidade de escutar atentamente. Deus espera que eu obedeça, que eu haja, que eu pratique. Ortopraxia, que eu faça conforme Ele me diz. Então é por isso que creio que nós temos de nos arrepiar. Este é o momento para nos arrepiarmos. Quando olhamos para o capítulo 3, há algo que Jonas faz e parece quase que profissionalmente, quase que por obrigação. Ele não coloca muito coração. Ele simplesmente abre a boca e faz uma declaração. Se olhamos lá para o capítulo 3, vejam o que é dito. Verso 3. Levantou-se, pois, Jonas, foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma grande cidade de 3 dias de jornada. E começou a entrar pela cidade, fazendo a jornada de um dia, e clamava, dizendo... Bom, ele gritar, gritava. Ele abrir a goela, abria. E qual era a mensagem? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Esta era a mensagem. A cidade vai ser destruída. Eu não sei se, porventura, Jonas clamava porque gostou da sentença. Gostou da frase. Gostou do slogan. Pá, isto, eventualmente, até pode ser exercício de juízo, não sei. Mas é uma das minhas curiosidades no céu. Vou querer ter uma conversa. Estarei na fila para, obviamente, também poder perceber o que te movia, o que te levou a... Mas é impressionante porque algo aconteceu. Versículo 9, estão comigo? Capítulo 3, versículo 9. Diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Ah, espera, isto é de quem mesmo? Uau, é toda uma nação, é toda uma cidade, é da capital da Assíria. E o versículo 10 diz: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não o fez. Graça comum. A graça que é estendida sobre a minha vida é estendida sobre ninivitas. Tens ninivitas na tua vida? Tens pessoas que tu dizes, aqueles não. Não confio. Não são flores que se cheirem. E nós temos a nossa tabela. Queria convosco olhar para a triste figura que fazemos sempre que lamentamos a misericórdia de Deus em favor do próximo. Fazemos uma triste figura. É que além de esquecermos que também nós somos alvos dela, nós desconsideramos uma parte significativa do caráter de Deus. Quando nós desconsideramos a graça, nós desconsideramos uma parte substancial do caráter divino. Tudo o que Deus toca e transforma deve ser motivo de alegria, sendo ou não em meu e em teu benefício. Nós deveríamos dar pulos de alegria. Olha, não dava nada por ele. Olha só. Olha só que homem, que mulher, que transformação. Ai, eu não via futuro para aquela família. Eu não via chance nenhuma. Foi a graça comum que se estendeu sobre a minha vida, que se estende também sobre o outro. Então, amuar pela graça revelada é inconsciência. Não sei se todos têm presente, mas creio que alguns terão. Jonas ficou todo contentinho da vida.
Uau!
Está um braseiro e eu estou aqui a tentar ver neste ponto alto o que é que vai acontecer com Nínive, se Deus eventualmente vai ou não vai concretizar a sua graça ou se vai destruir de uma vez estes ninivitas. Ele está lá num lugar e Deus, na sua graça comum, estende sobre ele uma pequenina planta que lhe dá sombra. Ele diz, opa, isto agora até ficou melhor. Eu daqui não só continuo a ver bem, como não estou neste sufoco. E nós às vezes perdemos os pormenores do dia-a-dia numa planta, num animal. Já para não falar do olhar de um anónimo. Nós não percebemos que é Deus a acarinhar-nos e a querer despertar-nos para uma realidade maior. Mas o que é verdade é que ele amoou. Porquê? Porque a planta que apareceu num dia, que lhe deu sombra, depois acabou por murchar, morrer, e ele ficou indignado. Indignado por causa de uma planta. Chorar desalmadamente pequenos mimos é infantilidade. O que te faz chorar a ti? A carpete que se estragou? Aquela travessa maravilhosa que já era de família e que se partiu? Ah, pá, que maçada que deixei as chaves cair e foi uma trabalheira e tiveram de vir os bombeiros. O que choramos nós? Ah, pá, o meu bonsai. O meu bonsai. Teimar nessas infantilidades é irresponsabilidade. Então há que parar, refletir e arrepiar caminho sempre que coloco mordomias acima de pessoas. O que é mais precioso para ti? Bens ou pessoas? Segundo Jonas, olhem só, olhem como é que Jonas olha para isto. Segundo ele, Deus é misericordioso, compassivo, muito paciente, cheio de amor e pronto para perdoar. E ele diz assim, eu estou zangado contigo por causa disso. Não é estranho? É interessante que uma das mais famosas declarações de fé do Westminster deve ter-se inspirado provavelmente também neste versículo. Porque diz que Deus é amantíssimo, graciosíssimo, misericordiosíssimo, longânimo, cheio de bondade e verdade, e perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. E eu faço esta citação porque também nos corredores religiosos às vezes há este divisionismo que leva a dizer que a graça é só para alguns, não para todos. Mas esta que é uma declaração transversal, fala-nos deste Deus que a todos abraça, que todos quer aninhar debaixo das suas asas. Mas o que é incrível é que Jonas, além de proferir esta afirmação em jeito de lamento, quando Deus estende o seu favor a quem Jonas detesta, ele demonstra uma visão quadrada, eu diria que uma visão fechada, uma visão tacanha, uma visão apagada, reprovada, etnocêntrica, nacionalista e eu diria mesmo bairrista. Além de arrogante e vingativa. Até parece que Deus é amor, mas só para uma elite e mais ninguém. Como é que termina este livro? Repararam? Com um fim aberto. Lá no versículo 4, verso 11, no capítulo 4, verso 11, é-nos dito da parte de Deus: não hei de eu ter compaixão da grande cidade Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a sua mão direita e esquerda, e olhem agora, e também muito gado. Para o Senhor, a graça é estendida para toda a sua criação. Para toda. Como resolvemos isto? Jonas, pronto, Jonatas. Sim, está na cara que temos muitos traços comuns com Jonas. Bom, nós viramos-nos para quem? Para Jesus. E eu queria terminar com este trecho que se encontra em Lucas, no capítulo 9, versículo 51 a 56. Não temam que eu não vou esmiuçá-lo. Lucas 9, 51 a 56. Mas vou ler o texto. Aconteceu que, completando-se os dias para a sua assunção, para a sua subida aos céus, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém e mandou mensageiros diante da sua face. E indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos. Olhem, se Jonas tinha dificuldade com os ninivitas, os judeus tinham dificuldades com os samaritanos. Tá? É este o contexto. Agora vejam. Eles entraram nesta aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada, mas não o receberam porque o seu aspecto era como quem ia a Jerusalém. Os samaritanos disseram assim, lá por ser Jesus, mas isto cheira-me que estão em direção a Jerusalém. Por aqui não ficam, por aqui não ficam. Ou seja, os samaritanos de facto não tinham uma compreensão de Jesus, mas os discípulos pelos vistos também não tinham, querem ver. Olhem só o que nos diz logo de seguida. Os discípulos, Tiago e João, para que não fiquem em dúvida, os caminhavam mesmo perto de Jesus. Portanto, isto não é para dizermos, não, eu não faria isso. Não, foi Tiago e João, vendo isso, disseram, Senhor, queres que digamos que deixa fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? É que damos cabo deles em três tempos. Voltando-se, porém, repreendeu-os. Jesus dirige-se a Tiago e a João e repreende-os. E disse, vós não sabeis de que espírito sois, porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E foram para outra aldeia. Tim Keller tem esta declaração que eu considero que é o apanhado daquilo que procuramos refletir hoje. Jesus é o verdadeiro e superior Jonas. Jesus é o verdadeiro e superior Jonas, que foi lançado na tempestade para que pudéssemos ser salvos e trazidos a bordo. O que quer dizer isto? Quer dizer que tal como escutamos, tal como lemos enquanto escutamos um momento musical, que à semelhança do que é escrito no poema do Samuel Lúria, que hoje eu e tu possamos dizer, quero ser franco e dizer, fui eu. Sou eu, Senhor, sou eu que ostracizo, sou eu que marginalizo. Sou eu que às vezes não quero estender compaixão nem graça. Quero-me aflito a afirmar quem foi, quero ter queixo caído a ganhar o céu e dedo para pôr onde dói. Fala com Deus sobre o que te fizeram, o que te magoou, o que te ofendeu, o que te leva a olhar para o outro como um adversário e não como alguém sobre quem a graça comum também é vertida. Fala sobre o que te dói com o Pai. Para quê? Para terminar. Para estarmos soltos para ser só mais um no indulto da graça comum. Senhor, eu sou só mais um. Eu não sou mais do que ninguém. Sou só mais um. Senhor, tem misericórdia de mim. Ontem, no momento, o tempo mensal que os homens têm, onde tomam um pequeno almoço, mas conversam sobre as vísceras, sobre as entranhas, sobre aquilo que nos dói, o que nos fere, dávamos-nos conta de que queremos fazer nossa a oração que varra a história. Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Que cada um de nós agora possa primeiramente dar-se conta disso, Senhor Jesus, tem misericórdia de mim. Senhor Jesus, tem misericórdia de quem me ofendeu. Senhor Jesus, eu também sou uma espécie de ninivita, eu sou uma espécie de samaritano. Eu também tenho o meu jeito de ser. E que tanta moça, tanto caos, tanto estrago faz. Senhor, tem misericórdia de mim. E tem misericórdia daqueles que me ofendem. Porque o Senhor Jesus ensinou-nos a amar até os inimigos. Então temos um tempo agora de quietude individual, silencioso, onde cada um de nós pode conversar no íntimo, no silêncio do coração, profundamente comovidos e agradecidos pela graça sobre nós é vertida e desejando que ela seja estendida também a alguém e que nós possamos sair deste lugar para praticar o que está certo, para praticar a graça, a compaixão, o amor com que nós próprios fomos regados.